DW. Jornal da Noite.
Os títulos deste jornal: ataques contra estrangeiros na África do Sul preocupam comunidades de países lusófonos.
Ali no grande hotel, ali, todos estão reunidos, moçambicanos e nigerianos. Eles estão preparados para lutar com os sul-africanos, para proteger os negócios que eles têm ali ao redor. Mas dizem que ainda não sofreram moçambicanos, não sei fora da cidade.
Presidenciais na Guiné-Bissau, o duelo arrasador entre os jarque inimigos José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira. E ainda Moçambique, o Sufo Momade, líder da RENAMO, apela ao chefe da autoproclamada junta militar para que se junte à liderança legítima do partido. Boa noite, saúda-vos António Cascais nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Vamos de imediato à África do Sul. 5 mortos e cerca de 100 detidos é o balanço da nova onda de ataques contra estrangeiros que acontece desde domingo nos arredores da cidade sul-africana de Joanesburgo. Como se sentirão os moçambicanos, angolanos ou cidadãos de outros países lusófonos? Milton Maluleke com os pormenores.
A polícia sul-africana confirmou esta terça-feira a detenção de uma centena de suspeitos desde o fim de semana e a morte de 5 pessoas, 3 das quais carbonizadas, uma baleada e outra devido a graves ferimentos, no centro de Joanesburgo. Nelo Panzo, presidente dos estudantes da comunidade angolana na África do Sul, apresenta a situação da sua comunidade na cidade de Joanesburgo.
Eu acredito que não haja problemas maiores com a comunidade angolana nesse sentido, porque a maior parte dos angolanos não vivem no coiso, nas áreas suburbanas. Vivem nas áreas urbanas. E, bem, o que eu sabe é que muitos dos angolanos não são comerciantes, não têm grandes shops, então acredito que não afetou mesmo muito, né?
Entretanto, há registro de alianças entre as diferentes nacionalidades de imigrantes como forma de se proteger da fúria dos sul-africanos, como nos avança Valdo Machel, comerciante moçambicano em Joanesburgo.
Ali no grande hotel, ali, todos estão reunidos, moçambicanos e nigerianos. Eles estão preparados para lutar com os sul-africanos, para proteger os negócios que eles têm ali ao redor. Mas dizem que ainda não sofreram moçambicanos, não sei fora da cidade.
Abel Nuno, adido de segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul, destaca.
Das informações que estamos a ter, que estamos a monitorar, que estamos a trabalhar, não consta ter sido atingido algum moçambicano.
A polícia escusou-se a revelar a nacionalidade dos detidos e o número de efetivos policiais destacados no combate à recente violência pública, pelo que Abel Nuno, responsável pela segurança junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul, deixou o seguinte apelo.
Acalmarem-se e não se envolver nessas pilhagens e estarem apenas a observar nas suas residências, e a polícia sul-africana está garantindo a segurança a todos os residentes na África do Sul.
David Makura, governador da província de Gauteng, que visitou a região pobre de Alexandra, disse à imprensa que é muito claro que alguns deles são sindicatos criminosos, bem organizados, porque se pode ver como invadem as lojas e o que procuram. Repudiando a recente onda de violência contra estrangeiros, Makura defendeu que estes ecos não podem ser justificados pelo desemprego ou por pessoas insatisfeitas. Os ataques na província de Gauteng teriam iniciado há cerca de 2 semanas no bairro histórico do Soweto e viriam a alastrar-se na última semana para cidades de Pretória, a capital, e no último final de semana para Joanesburgo. Não é a primeira vez este ano que focos de violência contra estrangeiros emergem na África do Sul. A última vez foi em abril, quando sul-africanos atacaram cidadãos do Malawi em 3 bairros de Durban. De Joanesburgo para a TW, Milton Maluleke.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: moçambicanos, angolanos e outros estrangeiros correm riscos de vida na África do Sul? Damos as boas-vindas à Nádia Yusuf, aqui no estúdio. Nádia, este tema preocupa os nossos amigos em Moçambique e não só, certo?
Preocupa demasiado. Há muitas reações dos nossos internautas a contestarem. Por exemplo, o Nhandon do Sul diz que sim, acredito que estamos em grandes riscos face a este fenómeno desumano dos nossos irmãos sul-africanos. Aqui devem reagir as autoridades internacionais internacionais e nacionais a fim de manter o diálogo com o governo sul-africano e os nossos irmãos sul-africanos estão a violar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este ouvinte de Shemba, em Moçambique. Sérgio Mauelela escreve: o governo da África do Sul deve proteger os cidadãos dos países que tudo sacrificaram para que se livrassem do apartheid. E Camiroma Manguengue: tem de haver sanções para qualquer país que for fazer mal. Voltaremos às reações daqui a mais um pouquinho. António Cascais.
E nunca é demais recordar que continuamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de Moçambique alertou num memorando de solicitação de consenso que foi enviado aos investidores e aos credores da dívida soberana que a reestruturação financeira em negociação pode ser negativamente afetada no preço e na liquidez dos novos títulos por causa dos processos judiciais em curso. Ainda em Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, Organização da Sociedade Civil, manifestou hoje preocupação com os jornalistas moçambicanos envolvidos em atividades de partidos políticos sem terem renunciado à profissão, alertando para a incompatibilidade das suas funções. Em Angola, a multinacional japonesa Toyota vai abrir em outubro uma academia em Angola para formar mecânicos no âmbito da perspectiva de instalar em 2020 uma linha de montagem de viaturas. À margem da Cimeira África-Japão, que encerrou na sexta-feira passada, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, comprometeu-se a mobilizar o setor privado para investir na economia angolana. Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro guineense Carlos Gomes Júnior entregou hoje ao Supremo Tribunal da Justiça o dossiê de candidatura à presidência do país nas eleições de 24 de novembro. Kadogo, que em dezembro próximo completa 70 anos, é o primeiro político guineense a formalizar a sua candidatura à presidência. Ainda na Guiné-Bissau, a ministra da Justiça, Ruth Monteiro, elogiou hoje o trabalho da Polícia Judiciária guineense e considerou a apreensão de quase 2 toneladas de cocaína como um golpe para os traficantes. A PJ guineense anunciou ontem a apreensão de 1.869 quilos de cocaína no norte da Guiné-Bissau, no âmbito da operação denominada Navarra.
DW Deutsche Welle.
As eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau vão colocar frente a frente duas das principais figuras da política guineense, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, e José Mário Vaz, presidente cessante, que se vai apresentar como independente. Como será o duelo entre ambos? Foi o que a DW África foi saber junto de guineenses mais atentos. Yankuba Dançó, em Bissau, com os detalhes.
Os dois homens que ambicionam a presidência da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, à procura da reeleição, enquanto Domingos Simões Pereira tenta chegar pela primeira vez à mais alta magistratura do país, têm origem no Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Para as eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau, espera-se com expectativa um possível duelo entre as figuras. Ouvido pela DW África, o analista guineense Augusto Nhaga, que considera favoritos Domingos Simões Pereira e José Mário Vaz, faz a sua previsão.
A partida é uma disputa muito renhida. Para qualquer observador atento, acaba por chegar à conclusão fácil que vai ser uma disputa com toda a força e toda a dinâmica. Não quis dizer que é um combate, mas é uma disputa política muito dura.
Augusto Nhaga estabelece, por outro lado, o que considera ser a diferença entre as candidaturas de José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira.
Um tem apoio da máquina do PSC. O outro tem com ele a imagem do presidente da República. Portanto, o derrotado neste processo vai ter grandes problemas em termos de progressão na sua carreira política. Ou seja, quem vai sair nesse processo derrotado entre cidadão José Mário Vaz e cidadão Domingos Simões Pereira
vai ter algumas complicações políticas que poderá eventualmente contribuir para agravar a sua progressão na carreira política.
O analista afasta qualquer cenário da violência física ou verbal, mas prevê muitas trocas de acusações, quer entre os apoiantes, como também entre o próprio Domingos Simões Pereira e José Mário Vaz. A DW África ouviu nas ruas de Bissau os cidadãos guineenses que desvalorizaram o duelo que deverá pôr lado a lado os dois dirigentes políticos. Os entrevistados falam mais da necessidade de haver uma oportunidade para uma das figuras e a necessidade de ter, na presidência da República, figura capaz de unir os guineenses.
Esses dois candidatos, eu espero de tudo. Que a pessoa, para trabalhar, tem que dar oportunidade para trabalhar. Se você não dá oportunidade para a pessoa, você não pode condenar a pessoa sem ver o trabalho dele.
Neste momento, nós precisamos de um candidato que vai ser capaz de unir a família guineense. A própria imagem da Guiné-Bissau precisa de ser resgatada a nível internacional.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, Ossufo Momade, diz que Mariano Nyong'o, proclamado líder da junta militar do mesmo partido, deve acabar com a divisão e conflitos internos. Marcelino Moeia com os detalhes.
Foi na conferência de imprensa na tarde desta terça-feira na cidade de Kilimani, na província central da Zambésia, que Ossufo Momade, líder do maior partido da oposição em Moçambique, convidou Mariano Nyong'o a juntar-se a ele. A DW África perguntou a Ossufo Momade que medidas pretende usar para acabar com o impasse na RENAMO, maior força da oposição que neste momento dá sinais de estar dividida em alas.
Meu irmão, essa sua pergunta eu não gostaria de comentar neste momento, porque estamos na campanha. E na campanha é uma festa e o Nyong'o é um cidadão moçambicano e é da RENAMO. O que nós pedimos ao Nyong'o é regressar à razão. E muito obrigado.
Na análise do Lourindo Verde, analista político, Ossufo Momade deveria entrar em conversações com Mariano Nyong'o ao invés de se dedicar à campanha política quando há uma ameaça no seio da própria RENAMO.
Hoje é difícil saber o que de fato a tal junta militar está a reivindicar. O líder é aquele que tem que conversar, tem que ouvir, tem que perceber o que está acontecendo. E se for um assunto que tem uma solução, dar uma solução. Ele tem que se aproximar do grupo, em vez de ele estar aí a dar de um lado para o outro, a saber que o nome dele não é bem visto pela ala militar, ele até lhe suporta. Ele tinha que, antes de mais nada, preocupar-se em gerir o primeiro conflito que existe internamente, para levar a RENAMO a ser de fato esse partido da oposição, pelo qual nós estamos habituados.
Há a possibilidade de a RENAMO entrar em crise política caso o Ossufo Momade não tome medidas cautelares, entende o analista.
Se não tomar essas providências, é possível que possa cair em cisão política. Um problema que envolve ele pode tornar-se um problema do partido.
O líder da RENAMO diz que veio à província de Zambésia no quadro da campanha eleitoral que iniciou sábado último. No seu manifesto, acabar com a corrupção está no topo, caso seja eleito para o cargo do Presidente da República. A campanha eleitoral com vista às eleições gerais de 15 de outubro prossegue no seu quarto dia. Para além do candidato da RENAMO, Ossufo Momade, está também na Zambésia o candidato às presidenciais do MDM, segundo o maior partido da oposição, David Simango. A Frelimo, partido no poder, dividiu-se esta terça-feira em vários grupos nos bairros de Kilimani para a campanha porta a porta. A partir de Kilimani para a DW, Marcelino Moia.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a África do Sul, onde o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa condenou hoje a violência que se tem espalhado por várias províncias do país, destacando as agressões xenófobas que atingem o país desde a noite de domingo. Na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari manifestou-se hoje muito preocupado com a vaga de violência xenófoba na África do Sul contra os imigrantes africanos, nomeadamente nigerianos, anunciando o envio de uma delegação à Pretória para transmitir as suas inquietações ao seu homólogo sul-africano e discutir a situação. Também as autoridades consulares portuguesas na África do Sul estão a acompanhar de perto os levantamentos populares da província de Gauteng e aconselham os portugueses a redobrarem os cuidados, disse hoje à Lusa o cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo. Na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro conservador Boris Johnson perdeu nesta terça-feira a maioria parlamentar na Câmara dos Comuns após um deputado Tory, portanto um conservador, ir para o Partido Liberal Democrata. Philippe Lee, deputado desde 2010, anunciou em comunicado a mudança de partido por estar em desacordo com a postura do governo que está buscando de forma agressiva um Brexit danoso. Johnson contava até agora com uma pequena maioria de um único deputado, somando aos seus parceiros do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte. Israel acaba de enviar uma missão ao Brasil para ajudar na extinção dos incêndios na Amazónia, uma decisão tomada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, após abordar a questão com o presidente Jair Bolsonaro. Os objetivos desta equipa, formada por 11 pessoas, serão prestar assistência imediata para interromper a onda de incêndios. Os laços entre Israel e Brasil estreitaram-se desde que Bolsonaro assumiu o poder e estabeleceu uma estreita aliança com Netanyahu.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressamos de imediato ao nosso tema da abertura e à nossa pergunta do dia, que era a seguinte: moçambicanos, angolanos e outros estrangeiros correm riscos de vida na África do Sul. Como reagir à onda de violência no país natal de Nelson Mandela? Nádia Issoufou está aqui de novo no estúdio com mais respostas dos nossos usuários e ouvintes.
Pois, Coamba Paulane diz: isso é triste, a cada ano se repete. Muitos irmãos nossos morrem. Para tal, acho que se devia organizar marchas de repúdio a esse fenómeno e ou expulsarmos os sul-africanos residentes nos países vizinhos. Talvez assim algo iria se fazer para pôr fim ao fenómeno. Lionel Simango diz: uma coisa que se repete sempre e sem cura. Vai causar uma guerra africana contra um único país. E Tatão da Silva entende que há grandes riscos, sim, porque são atacados estrangeiros. Afinal de contas, o que tem feito o governo sul-africano para estancar a onda xenófoba para que não aconteça mais? E a ONU, qual é o papel deles? Interroga. É muito triste a atitude dos mentores. Tetão da Silva descreve-nos de Maputo. Xavier Matola, também de Moçambique, diz que a polícia outras vezes faz o mesmo, que ele já viu alguns vídeos onde assistiu a pessoas a serem queimadas sem que a polícia movesse nem uma palha. É vergonhoso para quem é treinado para defender o povo. Henrique Mabasso diz que vai passar. Manga podre cai sozinha. E Xavier Matola escreve-nos ainda uma mensagem bem longa. Vamos ver se eu consigo acabar de ler isso. Estes atos colocam em causa os laços de irmandade entre os países africanos, porque o ato xenófobo contra estrangeiros excede todas as medidas. É cruel e inadmissível. Mesmo no tempo de luta contra o apartheid, na terra de Mandela, eles foram acolhidos nos países vizinhos e o silêncio das nossas autoridades é muito preocupante, dada a mega violência dos direitos humanos, que não se instaura uma ação judicial contra a África do Sul. Do outro lado, as nossas autoridades têm um cunhão de cumplicidade que leva muitos jovens, por causa da pobreza absoluta, desemprego, vão à procura de melhores condições de sobrevivência além fronteira e o governo está num silêncio tal, entretido com a campanha eleitoral e os nossos concidadãos a clamarem por um abraço irmão vindo das nossas autoridades. E é tudo que temos por hoje, António Cascais.
E há que recordar que na Nigéria, como nós dissemos já no noticiário, as reações são muitas e violentas. Fotografias de lojas pilhadas e incendiadas e imagens de imigrantes espancados em duas cidades sul-africanas inundaram hoje as redes sociais na Nigéria e muitas personalidades públicas nigerianas apelaram ao boicote total de empresas sul-africanas como a DStv ou o gigante de telecomunicações MTN e a expulsão do embaixador sul-africano. também. Portanto, este tema vai dar que falar nos próximos dias. É um tema quente que preocupa, como tu disseste, os moçambicanos e também os angolanos e outros cidadãos de países lusófonos residentes na África do Sul. Muito obrigado a todos que se dignaram comentar este tema do dia, esta nossa pergunta do dia. As vossas respostas são muito valiosas e sempre bem-vindas. Bem, ponto final neste Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. www.dw.com/português é o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.